Senhor presidente.
Com a palavra, Vossa Excelência, senador Lindbergh.
Senhor presidente, eu tenho subido à tribuna aqui reiteradas vezes para tratar desse debate sobre a flexibilização da meta de superávit. Hoje vamos ter sessão do Congresso Nacional. Primeiro, quero dizer do nosso compromisso nesses 12 anos de governo com equilíbrio fiscal. Quando o presidente Lula entrou nesse país, a nossa dívida pública, a nossa dívida líquida era de 60% do PIB. Nós fizemos grandes superávites e chegamos esse ano a um nível de menos de 35% da nossa dívida em relação ao PIB. Vale fazer aqui uma comparação internacional. A dívida pública líquida dos Estados Unidos está em 80,4%. A da França, 84%. A da Alemanha, 56%. A da Espanha é superior a 60%. Então, primeiro dizer que nós não aceitamos a tese que o nosso governo não tem responsabilidade fiscal. Trouxemos de 60% para menos de 35% do PIB. Agora, senador Jorge Viana, nós sempre defendemos políticas anticíclicas. Esse foi o debate da campanha eleitoral. A presidente dizia: nós queremos equilíbrio fiscal, mas não à custa do desemprego, da recessão econômica. O que aconteceu diferente esse ano, senadora Litz? Infelizmente, nós tivemos dois trimestres de crescimento econômico negativo. O primeiro trimestre, 0,2. O segundo trimestre, 0,6. Isso se caracteriza como recessão técnica. O que queria a oposição? Que nós tratássemos como se nada tivesse acontecido na nossa economia? Que fizéssemos na meta de superávit que estava programada, que era de 80 bilhões para esse ano? Senhor presidente, tem um estudo do IPEA aqui que faz a relação entre gasto público e crescimento econômico. O estudo aponta o seguinte: cada 1% de consumo de governo significa um crescimento em média de 1,57%. Cada 1% a menos de consumo de governo significa uma queda também da economia de menos 1,57%. Pois bem, se nós não tivéssemos olhado a conjuntura econômica e feito políticas anticíclicas, sabe o que teria acontecido nesse ano? Nós íamos fechar o ano com um crescimento negativo de 1,5%, 2% ao ano. É isso que a oposição queria? Até acredito que eles defendam essas posições, porque isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, em especial na Europa, onde estão aplicando esse receituário de austeridade fiscal, está levando desemprego na Espanha a mais de 20%, em Portugal a mais de 20%. Só que nós não. Então temos que contextualizar tudo isso. Agora, parece que alguns líderes oposicionistas esqueceram também que em 2001, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, também houve mudança da meta. Eu vejo várias lideranças aqui que tinham um papel de destaque naquele período, falando, mas que no momento não disseram nada. Naquele momento, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a alteração da LDO, e mesmo assim, depois da alteração da LDO, a meta não foi cumprida. E eu não vi esses senhores fazendo nenhum discurso como esse aqui. Olha, senhores, eu lamento o caminho que a oposição está querendo levar nessa discussão. Parece que estão se inspirando no Partido Republicano norte-americano, no Tea Party norte-americano, que paralisa o orçamento, porque se essa medida de flexibilização não for aprovada, nós sabemos que vamos paralisar o país, as transferências para estados e municípios. Senhor presidente, eu acho que, infelizmente, muitos da oposição não aceitaram ainda o resultado das eleições. Não aceitaram que as eleições terminaram com uma vencedora, a presidenta Dilma. E continuam num processo de radicalização que eu acho muito perigoso para a nossa democracia. Eu tenho denunciado aqui que eu acho que a inspiração de setores da oposição agora é o Partido Republicano Norte-Americano e a velha UDN, porque estão, sim, flertando com o discurso golpista. Manifestações de rua, uns que pedem intervenção militar, eu disse ontem aqui, esses são fascistas. E os primos desses, que pedem um impeachment de uma presidente que nem entrou, nem assumiu o seu segundo mandato. O que eu vejo é que está faltando responsabilidade com o Brasil. E vejo algumas lideranças mais interessadas em derrotar a flexibilização da meta de superávit para poder dizer o seguinte: ah, a presidenta Dilma cometeu crime de responsabilidade. Ora, senhores, nós vamos aprovar essa flexibilização na sessão do Congresso, porque nós estamos convencidos que, diante dessa conjuntura econômica de baixo crescimento, foi fundamental aumentar o consumo do governo. Nesse último trimestre, nós crescemos 0,1%, um crescimento muito pequeno. Sem esse aumento do consumo de governo, nós tínhamos continuado na recessão técnica. Digo, inclusive, que a equipe econômica, ao apresentar a meta de superávit para o próximo ano, ao meu ver, acertou, foi realista, propôs 1,2% do PIB, porque sabe que o cenário econômico é difícil, que nós não podemos derrubar a economia, e não veio com nenhuma proposta de 2%, de 3% do PIB. Foi uma proposta de 1,2%, ao meu ver, acertada, porque há essa preocupação com o crescimento da economia do nosso país. Então, eu acho que está faltando clarear esse debate sobre a flexibilização da meta. Mas nós vamos para a sessão do Congresso hoje, entendendo a importância da votação desse projeto no dia de hoje. E eu tenho certeza que o Senado Federal, a Câmara Federal, na verdade, o Congresso Nacional, não vai faltar ao país nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.